A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui no programa de rádio da Amapá a participação especial do desembargador Miguel Kifuri Neto. E o assunto que nós vamos discutir hoje é o tão polêmico erro médico. O desembargador Kifuri irá esclarecer no que consiste um erro médico, quem responde pelo erro, o médico ou o hospital, e ainda, caso uma pessoa sinta-se lesada por um erro médico, de que maneira ela pode recorrer ao Poder Judiciário. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o desembargador Kifuri. Bom dia, desembargador. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos nossos ouvintes da Paraná. E já inicio dando a minha efusiva congratulação à Jéssica, que é essa moça tão brilhante, uma excelente profissional da imprensa, e também a todas as mulheres, né, no Dia Internacional da Mulher. A mulher que é absolutamente indispensável na nossa vida, a todas as mulheres. A minha mais efusiva congratulação e um abraço.
Muito obrigada, desembargador Kifuri. E, desembargador, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste um erro médico?
Às vezes, na prática da medicina, há danos ao paciente. Ou ferimento, ou qualquer outra espécie de lesão. E o que é pior, né? Às vezes, até a morte do paciente. E quando esse dano é provocado por uma culpa do médico, o que é a tal da culpa? Essa culpa, ela se expressa ou na imperícia, quer dizer, o médico não teve aquela habilidade técnica para lidar com aquela situação. Ou na imprudência, quer dizer, o médico, por exemplo, resolve fazer uma cirurgia que ele tem que fazer em uma hora, ele resolve diminuir o tempo e acaba criando um perigo para o paciente. Ou a negligência. Então, negligência, Jéssica, é essa história do médico esquecer lâmina de bisturi, esquecer compressa, gaze, esquecer, enfim, objetos no corpo do paciente causando dano. Então, se dessa atividade médica culposa, né, onde nós temos que reconhecer essa imperícia, imprudência ou negligência, ocorre o dano, aí está caracterizado esse erro médico.
E, desembargador, é difícil comprovar o erro médico na prática, já que a medicina não é uma ciência exata?
Você tem toda a razão. Muitas vezes o dano não advém da prática médica. O médico fez tudo o que podia e da maneira mais acertada possível. Só que o organismo do paciente, a reação do paciente a determinados medicamentos, às vezes uma questão até anatômica do paciente, enfim... Essas causas que seriam causas mais endógenas, mais relativas ao próprio organismo, à debilidade do paciente. Você imagina um paciente se submete a uma cirurgia já debilitado, fraco, né? Então, por isso que diagnosticar e no direito, né, se houve o erro médico, não é fácil. Daí o concurso do perito. O juiz nomeia um perito judicial, que é um médico daquela especialidade de preferência, que vai mais ou menos orientar se houve ou não uma dessas causas do erro, a imperícia, a imprudência ou a negligência.
E, doutor, em caso de erro, a responsabilidade ela é compartilhada entre o médico e o hospital?
Vai depender. Por exemplo, há um caso em que o paciente procura o hospital e o hospital coloca à disposição do paciente o médico. Quer dizer, quem presta o serviço é o hospital. Então, nesse caso... Se ficar comprovado que o médico agiu com culpa, respondem os dois, o médico e o hospital. Mas há uma outra situação em que o médico, ele simplesmente se vale das instalações do hospital para uma cirurgia, por exemplo.
Sim.
E ele, o paciente, paga ali aquela taxa de sala, paga a diária do hospital, mas o hospital não presta serviço nenhum, só a equipe do próprio médico cirurgião. Nesse caso, só responde o médico.
Uhum. E, doutor, além de danos materiais, o paciente também ele pode pedir por danos morais?
É, em regra, desses danos materiais, o que acontece na medicina? Por exemplo, o paciente, a mulher vai fazer uma lipoaspiração. E na lipoaspiração são perfuradas alças intestinais. Então, sobrevém uma infecção e pode até, né, isso, se não matar, pelo menos forçar uma nova cirurgia, novo sofrimento,
sim,
aquele estresse da anestesia geral e aí por diante. Então, tudo isso provoca dano moral. E existe uma outra espécie, o dano moral, que é esse sofrimento, essa dor, essa apreensão, aquela dúvida, o que vai acontecer comigo? Será que eu sobrevivo? Não sobrevivo? Então, tudo isso caracteriza o tal dano moral, ou até o dano estético.
Uhum.
Então, veja, o abdômen da mulher ali, aquelas cicatrizes da cirurgia. Então, a moça que queria ficar mais bonita acaba ficando aí com marcas que tornam o seu corpo um pouco mais feio e aí por diante. Então, esse dano estético, que é uma espécie do gênero dano moral, também pode ser ressarcido. O médico vai ter que compensar esse dano.
Uhum. E, desembargador, quando um paciente ele é alertado dos riscos de um procedimento, os profissionais da saúde eles estão isentos da culpa caso o erro aconteça?
Esse consentimento informado, esse termo, não é um documento que o libere de tudo.
Claro.
Se houver erro por culpa médica, não tem consentimento informado que dê jeito.
Uhum.
Então, veja, ele só estará isento daqueles danos que são chamados danos iatrogênicos, danos que advêm da cura. Então, ele fala para o paciente, olha, dona Maria, eu tenho que fazer uma cirurgia para retirar um tumor do seu cérebro. Só que existe um risco muito grande da senhora ficar cega, porque esse tumor está incrustado ali no nervo óptico. A senhora uhum. quer mesmo assim, para a senhora sobreviver, para ter mais vida, a senhora quer correr esse risco? E ela, eu aceito esse risco e assino um documento. Nesse caso, se sobrevém esse dano, que é a cegueira, o médico avisou. Ela concordou em correr aquele risco, que é um risco natural da cirurgia. Porque não existe cirurgia sem risco. Não há cirurgias menores, né? Todas contêm um potencial de risco. Então, esse consentimento informado, em contrapartida, se o médico não avisou e adveio o dano, ainda que não haja culpa, ele responderá não pelo dano, mas por não ter obtido o consentimento da paciente, por não ter aquela possibilidade dela dizer não, eu não quero isso.
Uhum.
Né? E isso também o direito manda compensar em dinheiro. Fala, olha, vai ter uma compensação aí pela não obtenção do consentimento informado.
Então é bem importante nós frisarmos que o médico tem que dar todas as informações para o paciente antes de qualquer procedimento,
exato,
não é mesmo, desembargador?
É claro que não é um curso de medicina, quer dizer, ele
uhum.
tem que dar aqueles riscos estatisticamente previsíveis, mas aquilo que pode, o mais grave que pode acontecer, é claro, que ele tem que deixar claro o paciente.
Uhum. O tema do programa da Mapar de hoje é o erro médico. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do desembargador Miguel Kifuri Neto. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, desembargador, na opinião do senhor, o erro médico tem sido mal interpretado pela mídia brasileira, já que existe o duplo interesse de denúncia e da promoção de venda da notícia?
Olha, Jéssica, os médicos reclamam muito e muitas vezes com razão. Porque há, por exemplo, uma morte num paciente. E alguém que é leigo em medicina falando que ele morreu por erro médico, o médico uhum. agiu dessa forma errada e tal. Quer dizer, já há um julgamento, um pré-julgamento. E após, até mesmo a sindicância pelo Conselho Regional de Medicina, fica, ou pelo inquérito policial que é instaurado, que também há responsabilidade penal, fica provado que o médico não teve culpa nenhuma. Quer dizer, o paciente morreu naquelas circunstâncias que nós falamos ainda há pouco. Quer dizer, um problema que não teve ligação nenhuma com a atividade uhum. do médico. E veja, a notícia publicada já atribuindo esse erro ao médico, culpando, já julgou o médico, condenou, apontou o médico à execração pública, quer dizer, ele ficou ali criticado por todo mundo, né? Então, por isso que a imprensa tem que ser bastante cautelosa. não só no caso do erro médico, quer dizer, qualquer tipo de notícia que envolva a honra do ser humano, que envolva a sua, o seu conceito profissional, tem que haver uma certa cautela. Mas isso você tem toda a razão. Quer dizer, vez por outra, quer dizer, há uma condenação prévia e indevida, né? Uhum. Condena-se o médico inocente.
Isso numa profissão que a confiança é um dos fatores mais importantes, não é mesmo, desembargador?
Mas, claro, quando se quebra esse princípio da confiança, o paciente tem que mudar de médico, né?
E, desembargador, para o senhor, quais são os pontos fundamentais que nós podemos destacar para os nossos ouvintes para que os erros médicos sejam evitados?
Olha, o primeiro aspecto é essa questão preventiva. A gente não pode colocar tanta importância na questão repressiva, condenar o médico. Então, o ideal seria que houvesse mais medidas de prevenção, tivesse uma saúde pública com mais médicos, onde o médico pudesse ter mais tempo para dedicar ao paciente. Enfim, essas condições sistêmicas ali, aquelas da conjuntura do hospital, da própria vida do médico. Os médicos mais antigos sempre disseram que o médico tem que obedecer aos três H's, que é humanidade, humildade e honestidade. Quer dizer, o médico, ele primeiro tem que sempre procurar saber mais. Então, ser humilde, aprender, se aconselhar com os médicos mais antigos, porque isso vai redundar num trabalho melhor para o paciente. Então, da conjugação, essa relação médico-paciente, ouvir o paciente, né? Olhar nos olhos, saber o que o paciente sofre. Enfim, essa atenção, esse cuidado, isso já resolveria, vamos imaginar, 80% desses problemas aí de mau relacionamento ou que vão para a justiça, porque as pessoas atribuem aquele mau resultado a um erro do médico. Então, essa atividade, sobretudo preventiva, né, é o que... E as condições pessoais do médico, quer dizer, um médico atencioso, prudente, aquele médico preocupado em se atualizar sempre, isso tudo são medidas que ajudam a reduzir essa quantidade de erro médico.
E, desembargador, como que se pode avaliar os deveres de conduta do médico?
Olha, o dever principal de conduta do médico é exercer a medicina com ética. Existe um código de ética médica que é editado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, ali, todos os deveres de conduta do médico estão relacionados. Então, como o médico deve fazer, por exemplo, essa tal anamnese, ver o histórico do paciente, o que ele sofre. Quer dizer, todos esses passos para que haja um bom atendimento do médico. Então, esses deveres de conduta, a responsabilidade do médico, os deveres do médico, também os deveres do paciente, né? Os direitos também do médico. Não podemos só imputar o médico dever. Ele também tem os seus direitos, né? Outra coisa, às vezes há problema de erro devido ao comportamento do próprio paciente que não cumpre as prescrições médicas, né? Então, esses deveres estão contidos nesse código de ética, que tem que ser um livro de cabeceira do médico. Né? O médico tem que sempre estar pautando a atuação dele por esses deveres, sobretudo éticos, que a profissão impõe. Né? Que é uma profissão importantíssima. Lida com o quê?
Claro.
Com o nosso corpo, com a nossa vida.
Saúde.
Ou nós já fomos, somos ou vamos ser pacientes. Né? Então, veja a importância da medicina.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o desembargador Miguel Kifuri Neto. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota? É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na É Paraná, AM 630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional. Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, hora marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
A É Paraná, AM 630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa da Amapar sobre o erro médico. E para falar para a gente um pouco sobre esse assunto, nós temos aqui a participação especial do desembargador Miguel Kifuri Neto. E desembargador, um dos casos mais conhecidos pela população envolvendo polêmicas na área da saúde recentemente é o caso da médica Virgínia Soares de Souza, do Hospital Evangélico aqui de Curitiba. Nós podemos considerar que a atitude da médica foi um erro médico ou má conduta da profissão por parte dela?
Aí, no caso, não houve erro, né? Porque o erro, como nós dissemos no início, ele pressupõe aquela culpa.
Uhum.
O médico, ele quer acertar sempre, ele não quer errar. E quando ele age com culpa, essa culpa inconsciente, quer dizer, ele fez aquilo que ele nunca quis fazer, mas, por exemplo, jamais ele quis esquecer alguma coisa no corpo da paciente. Esqueceu. Então, isso é erro. Era a tal da negligência que nós falamos lá no começo. Agora, quando o médico age com vontade, com dolo, com aquela intenção, daí afasta-se o erro. E tem um outro tratamento, quer dizer, isso é algo doloso, que depende da vontade do médico. Então, nesse caso, o que eu vou dizer, eu li a denúncia do Ministério Público, é o seguinte: havia uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, e acusou-se essa médica, e foram acusados também mais médicos, são acho que 4 médicos, enfermeiros, acho que num total de 8 denunciados, de que eles apressariam a morte dos pacientes na UTI. Que daria alguns medicamentos, tal, que, quando ministrados, por aquilo que era para ministrar aquele medicamento, num período de tempo de 24 a 48 horas, ministra-se em 15 minutos.
Nossa.
E mata-se o paciente, quer dizer, ele morre. Então, para quê? Para liberar ali leito de UTI. Então, essa é a denúncia. Então, esse caso não caracteriza um erro, mas daí uma atuação de eutanásia, uma atuação criminosa, um homicídio qualificado, que é a competência do tribunal do júri para julgar isso. Então você vê que é um pouco diferente daquela situação do mero erro médico. E, evidentemente, isso aí está sendo objeto de apuração, tem toda a instrução criminal, então não se pode acusar ainda ninguém, né? Justamente porque... Agora veja, se o paciente desejar que nenhum desses equipamentos para prolongar sua vida permaneça ligado, ele pode dizer para mim: eu não quero nada, não quero nenhuma espécie de ventilação artificial, não quero circulação extracorpórea, não quero nada disso. Porque há uma resolução do Conselho Federal de Medicina que admite essa chamada ortotanásia. Quer dizer, não há necessidade de ficar prolongando a vida artificialmente, aquela vida que não tem qualidade de vida. O paciente fala: meu companheiro, eu já estou na fase final mesmo, essa doença é incurável, então eu quero morrer em casa. Então, essa morte digna, a morte no seu tempo certo, cercado da atenção dos seus familiares e aí por diante. Então, isso é outra situação.
Que é bem diferente.
Agora,
da eutanásia.
Que não pode, a eutanásia é o seguinte: alguém me aplica aí uma injeção de cloreto de potássio para eu morrer. Então, daí, mesmo que eu peça, pelo amor de Deus, a pessoa não pode me matar.
Claro.
Né? Se isso ficar evidenciado, essa pessoa será condenada por homicídio qualificado. Então, essa situação haveria, por exemplo, responsabilidade da UTI, quando se pratica um dano, um determinado equipamento não está funcionando bem e queima o paciente dentro da UTI. Tem a responsabilidade civil, né? Lá, num outro domínio. Agora, nesse caso específico, é mais questão mesmo penal.
Uhum. Desembargador, o senhor poderia aproveitar e explicar para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal?
É, o mesmo fato pode gerar as duas responsabilidades.
Uhum.
Quer dizer, que o termo culpa é utilizado tanto no crime, né, quanto no civil.
Sim.
Então, veja, o problema aí de morrer o paciente no tratamento médico. Então, pode haver um inquérito policial que vai redundar, depois o promotor vai verificar aquelas provas e pode denunciar o médico por homicídio culposo. Então, veja, o caso de um anestesista que abandona a sala de cirurgia, sobrevém um problema com o paciente e o paciente morre. Então, haverá acusação no crime e no civil. Daí, no juízo civil, o que se procura é a tal da indenização.
Sim.
Então, quer dizer, definida a responsabilidade do médico por aquela culpa, ele terá que pagar um valor, né, uma soma, dinheiro.
Uhum.
Já no crime, é uma pena. Então, ele pode sofrer aí uma pena em regime até, se for condenado, por exemplo, no júri, se for um crime doloso, com dolo eventual, pode ficar preso.
Uhum. Né?
Então, veja que é exatamente a diferença. Essa culpa civil, ela desencadeia a indenização, compensação, essa reparação em dinheiro.
Uhum.
Já a culpa penal, ela é sancionada pelo Código Penal e vai acarretar ao médico uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, enfim. Ele poderá ser condenado no crime. E também existe no âmbito do Conselho Regional de Medicina, né?
Uhum. Desembargador, voltando um pouquinho numa questão que a gente discutiu no começo da entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o dever de informação aplicada nessa questão entre médico e paciente, que se consideram como incondicionais e obrigatórios?
Obrigatórios. Esse dever de informação não é mais um dever acessório do contrato médico. É um dever principal. Então, o médico tem que explicar ao paciente, para obter o consentimento do paciente, o que pode acontecer. Fala, olha, essa cirurgia, ela envolve tal risco, implica isso, implica aquilo, né? E esses riscos são estatísticos. Pode ser que no seu caso, João, não aconteça nada. Mas eu só estou te alertando, porque para você me dizer se você quer mesmo ser operado, você tem que saber o que pode acontecer. Você pode, por exemplo, ficar surdo. Você está disposto a correr esse risco, só que você vai ficar bom. Aí isso, você não vai correr mais um risco de morrer, né? Você vai ficar curado.
Sim.
Só que há esse dano colateral que decorre da própria cura. Esse é o direito que o médico dá ao paciente de dissentir, de discordar. Fala, não, doutor, se for para correr esse risco, eu não quero me submeter à cirurgia. Quer dizer, então, na verdade, esse dever de obtenção do consentimento é, sobretudo, diz com a autonomia do ser humano. Quer dizer, eu não posso expor a minha vida a uma atividade de risco sem que eu concorde. Então, o Código Civil prevê isso, a própria Constituição Federal, ela prevê de maneira clara esse direito à minha autonomia enquanto ser humano. Então, por isso que é muito importante esse consentimento informado.
Desembargador, o senhor comentou com nossos ouvintes agora há pouco em relação ao Conselho Regional de Medicina. O senhor poderia explicar para a gente o que é esse conselho e quando acontece da decisão do conselho ser diferente da justiça? Qual que prevalece?
O conselho, esses conselhos, tem um conselho federal, em todos os estados existe um conselho regional de medicina. É um órgão de fiscalização profissional, só que é um órgão também de orientação profissional, é um órgão de apoio profissional, de defesa do médico. Então, ele cumpre e tem uma organização autárquica.
Uhum.
Então, como se fosse uma autarquia federal. E quem também dá ao médico o seu registro enquanto profissional da medicina, que é imprescindível, é indispensável para ele ser médico. Ele tem que ter esse registro no CRM, sua inscrição no CRM, como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil,
claro,
para ser advogado. Então, veja, é também o órgão que julga, porque esse erro é uma infração ao Código de Ética. Então, esse julgamento ético é feito pelo CRM. E é evidente que pode haver discordância. Às vezes, o CRM absolveu e a justiça condena. Ou o contrário, o CRM condena o médico e a justiça comum absolve, ou lá no crime ou no civil. Então, não há nenhuma espécie de influência. Quer dizer, o fato de ter sido absolvido no CRM, é claro que pesa um pouco, tem lá aquela informação, Ou se condenado. Condenado, então mais ainda, né? Porque eu falo, pô, se os próprios médicos condenaram o colega, pô, deve ter culpa dele nesse meio. Então, mas essa influência legal, quer dizer, uma condicionar a decisão do outro, isso não existe.
Uhum. Desembargador, caso uma pessoa ela sinta-se lesada por um erro médico, de que maneira ela pode recorrer à justiça?
Por meio de um advogado. Então, uhum. Se a pessoa não tiver, por exemplo, posses, não puder procurar um escritório de um profissional do direito, existe a defensoria pública, existem convênios, onde, com as faculdades de direito, de modo geral, que tem esses escritórios, modelos, né, de prática jurídica, que fazem essa defesa, ou que procuram, ou peticionam, né, no caso dessas demandas de reparação de danos, de responsabilidade civil, gratuitamente, sem cobrar nada. Né? Uhum. E a pessoa pode invocar esse direito de obter assistência judiciária completa, que é a gratuidade processual, assistência de advogado, se ela não tiver, se ela for pobre na acepção jurídica do termo, quer dizer, se ela, para custear aquela demanda, tiver que sacrificar o sustento dela e da família. Então, tem que procurar um advogado, quer dizer, o meio é procurar um advogado. Alguém pode perguntar, mas e a justiça, e o poder judiciário, não poderia fazer alguma coisa? Não pode, pelo seguinte, nós temos que julgar. Quer dizer, então o juiz não pode estar nas duas pontas, ele pedir, ele julgar. Claro. Uhum. É como se, né? Não tem a menor condição. Então, por isso que, nesse aspecto do acesso à justiça, que hoje é amplo, então tem que se procurar um advogado. Então, e como nós temos advogados competentíssimos, isso não é, né, também nesses serviços gratuitos, advogados excelentes, então o paciente pode procurar sem problema nenhum, que a demanda dele vai chegar ao judiciário. Ainda mais agora com processo eletrônico, né?
Uhum.
Com rapidez, com facilidade. E por diante.
Desembargador, só para finalizarmos a nossa entrevista, quais considerações finais que o senhor traz sobre esse assunto para os nossos ouvintes?
Considerações finais é uma recomendação de, primeiro, de prevenção.
Uhum.
Então, que haja ênfase maior em se prevenir o erro médico do que se ajuizar ações de reparação de danos. Segundo, o relacionamento médico-paciente tem dois lados, né? O lado do médico e do paciente. Quer dizer, o médico tem que ser atencioso com o paciente com o médico. Acabar com aquela situação de hostilidade, né? Que às vezes o paciente já vai meio com quatro pedras na mão. Terceiro, temos que observar a situação da saúde no Brasil, que é caótica.
Uhum.
Então, também, se colocar toda a responsabilidade só nos ombros do médico, aí é até injusto. Então, que o médico tem muita coisa, não depende do médico. Existência, por exemplo, de equipamentos para um exame mais sofisticado e por diante. Então, havendo mais consciência, mais tranquilidade, né, para a gente analisar esse quadro todo, eu tenho certeza que isso redunda numa medicina de melhor qualidade, que o mais importante é a pessoa, o ser humano, né, aquele cidadão que está fragilizado pela doença e procura o médico buscando a cura.
Desembargador Kifuri, eu quero novamente agradecer o senhor pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Estarei sempre à disposição. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.
E antes de nós terminarmos o nosso programa, em nome da Amapar, eu quero parabenizar todas as nossas ouvintes pelo Dia Internacional da Mulher e agradecer pela sua audiência. Como disse a filósofa e escritora Simone de Beauvoir, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas nós. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvintes, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.